sentir a falta desse oxigênio. E por consequência, elas vão evoluir para quê? Na pior das circunstâncias, como necrose. Só que do mesmo jeito, uma hipóxia generalizada também resultará em uma necrose generalizada com falha de todos os órgãos e sistemas do corpo. O choque, portanto, ele pode ser resumido como um quadro de hipotensão. Isso quer dizer o quê? A pressão do paciente obrigatoriamente cai, então existe choque com uma pressão arterial elevada. Pelo contrário, quando nós temos um quadro de choque, a pressão arterial do paciente cai. Ocorre redução da perfusão tecidual, portanto, o sangue não chega até os tecidos corpóreos, e por consequência, vou ter o quê? Redução na concentração de oxigênio. Tudo bem? Então, resumidamente, é isso que acontece no quadro de choque. E quando nós falamos em choque, existem três estágios. Vocês podem se deparar com o paciente em qualquer um desses três estágios. Então, esses três estágios, a princípio, o estágio inicial, onde nós temos o quê? A perfusão ainda mantida no estágio inicial. Só essa perfusão só consegue ser mantida porque existem mecanismos compensatórios. Nós temos que compensar a pressão arterial. Como que nós vamos compensar a pressão arterial que está caindo? O que eu posso fazer para compensar a minha pressão arterial? Vamos lá. Pressão arterial. Olha a forma. Pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Certo? Isso quer dizer que o débito cardíaco e a resistência vascular periférica são grandezas diretamente proporcionais à pressão arterial. Portanto, se eu aumentar o débito, se eu aumentar a resistência, eu aumento a pressão. Então, a priori, o que o meu corpo fará? Ele vai aumentar meu débito cardíaco, portanto, ele vai aumentar a frequência cardíaca. O paciente vai entrar em quadro de taquicardia e, simultaneamente, ele vai realizar o quê? Ele também promove a vasoconstrição periférica. Por que ele realiza a vasoconstrição periférica? Mecanismo periférico de vasoconstrição, membros. O que eu tenho nos membros? Quais os órgãos que eu tenho no membro? Tanto membro superior quanto membro inferior. Que órgãos eu tenho? São órgãos. Quais os órgãos que eu tenho? Osso é um órgão? Sim, osso é um órgão. Músculo é um órgão? Sim, músculo é um órgão. Tá? Então eu tenho ossos, eu tenho músculos, eu tenho articulação. Tem o tecido adiposo? Tem. Tem mais uma estrutura muito importante na nossa pele. Tá? Pele. Desses cinco órgãos que eu falei, eles suportam muito bem a hipóxia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que baixas concentrações de oxigênio para eles não são problema. Eles suportam a hipóxia. Entretanto, coração, encéfalo principalmente, posteriormente pulmão e fígado, eles não tolerem muito bem. Portanto, o corpo é sábio, ele vai tirar o quê? O oxigênio da onde? Da periferia. Na verdade, ele vai tirar o sangue da periferia e vai deslocar esse sangue para onde? Para o centro, para a cabeça, para o pescoço. Então, vou ter o quê? Uma vasoconstrição periférica. Eu vou ter vasoconstrição em membros. Isso quer dizer que todo o sangue contido nessa região, todo não, né? Grande parte, toda muita coisa. Grande parte do sangue contido em membros superior e inferior é deslocado para onde? Para o trono. Qual o objetivo? Manter a volemia. Isso acontece graças a quê? Vasoconstrição. Então, a vasoconstrição periférica associada ao aumento do débito cardíaco resulta em um mecanismo de compensação. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Segundo estágio. Agora nós já entramos no estágio que é o progressivo. Por quê? Porque eu estou certeza. Eu já vou ter um estudo circulatório.
Mas quais é
o ouvido?
Você falou que a base do sistema de processamento deve ficar de ouvido. O que é?
Professor, é surdo, gente.
Espera aí. Ele vai ter um distúrbio circulatório, uma piora do quadro que diz respeito à perfusão. Não consegue distribuir esse sangue de forma eficiente. Por quê? Porque os mecanismos compensatórios, eles surtem efeito até um determinado momento. Depois daquele momento, não mais. Então, o que se chama compensatório. Eles vão compensar com o e então, o paciente, ele vai piorar o quadro circulatório, quadro de hipoperfusão e o grande problema é quando está a dor de bioquímico é metabólico. Então esse paciente entra em quadro de acidose. Bom, ele vai entrar em quadro de acidose. Por quê? Ele não vai ter diminuição da concentração de O2? Se ele tiver diminuição da concentração de O2, ele aumenta a concentração de CO2. Depois, se vocês não lembrarem, nós vamos comentar. Isso aqui é um quadro de acidose. Ele vai tentar compensar o rim, né? O rim tenta compensar. Só que nós vamos ter nutrição, oxigênio suficiente para esse rim. Então ele também vai estar descompensado. Então o paciente realmente está no quadro de quê? Acidose respiratória. Então o objetivo nesse momento é manter a vida do paciente e tentar reverter o quadro. Esse é o objetivo, tá? O pessoal que vai trabalhar em UTI, o mais comum que eu não tenho, tá? Não sei se alguém tem esse objetivo. Apesar que para você atuar também numa UTI, conheci ótimos cardiologistas, neurologistas, nefrologistas, mas principalmente cardio. Bem, ele é uma vida à parte, né? Vamos ver se é os ambientes hospitalares. Vocês vão, para quem gosta, é maravilhoso. Realmente muito bom. E outra coisa, você aprende para o local, sem dúvida, no hospital você vai. Infelizmente, nós chegamos no quadro reversível. Por que reversível? Porque não tem mais o que fazer, tá? Quando o paciente chega no quadro reversível, o dano no vestíbulo é tão grave, tão grave, tão grave, não tem mais. Mesmo se você conseguir reverter as situações, que é uma coisa que não vai acontecer, o paciente não consegue sobreviver justamente porque o dano vestibular já foi considerado. Né? Teve inclusive, na semana passada, vocês lembram o caso daquela moça que tirou pimenta? Então, ela teve um quadro de choque, né? Só que todo mundo choca na fila, nós vamos comentar. E, infelizmente, ela teve dano tecidual, tá? Não sei se ela não sei como está o quadro clínico dela, mas a última vez que eu acompanhei no noticiário, ela já estava até, os médicos comentaram que ela pode até sobreviver, mas já tem dano cerebral.
tem pessoas que têm alergia a medicamentos. Tá? Por exemplo, tem que é campeão, né? Dá muita alergia à insulina. Tá? E a insulina causa muito medicamento para algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm alergia a cigarro. Tá? As pessoas que são assim. Então, depende de organismo para organismo. E já adiantando, professora, nunca tive alergia a tal composto, agora eu tenho. Alergia você pode adquirir em qualquer momento e fase da sua vida. Não vá pensar que, ah, eu já provei todos os alimentos da minha vida, eu nunca mais vou ter alergia. Alergia você pode desencadear em qualquer momento da sua vida. Então, se você encontrar um senhor de 65 anos com alergia, realmente é alergia. Por quê? Porque ele pode desenvolver naquela idade. Todo mundo associa alergia com o quê? Com doença infantil. E não é, tá? Alergia pode se desenvolver em qualquer idade. Ainda mais agora, que os estudos estão sendo cada vez mais intensificados e isso está se comprovando. Tudo bem, gente? Entenderam? Então, como que você, como médico, tem a melhor janela para intervir nos cuidados desse paciente? No estágio inicial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é nesse momento que você tem que fazer tudo o que você pode para reverter o quadro do paciente. E não é, ah, vamos fazer isso, vamos ver o que vai dar. O dia seguinte, ele evolui para o estágio progressivo. Aí você fala, ah, não, vamos intensificar o tratamento. Tinha que intensificar o tratamento. Tá? Bom. O objetivo do choque é não fazer com que o paciente passe para o próximo e não fazer ele voltar. Então, se ele está no estado inicial, segura ele no estado inicial. E o corpo dele responde. Se o corpo dele tiver capacidade para responder, ele é melhor. Chegou no progressivo, mantenha ele, faça de tudo para ele não piorar. Porque se o corpo dele responder, ele volta para o inicial. Esse é o grande problema do choque. Tem que cuidar imediatamente do paciente. Todos os cuidados. Tá? Não pode abrir mão de cuidar do seu paciente. Tudo bem? Então, fase inicial, progressiva e reversível. Apenas para vocês entenderem que são três fases básicas, né? Uma realmente logo no início da doença. Uma quando a doença já se estabelece. E a outra, então, quando infelizmente não tem mais reversão do quadro. Apenas por curiosidade, vocês adoram saber os sinais clínicos. Geralmente, um paciente, isso não é cobrado por vocês, tá? Só apenas sinais clínicos por curiosidade. Um paciente com choque, a princípio, ele não vai ter um estágio, podemos dizer assim, compensatório, ele não vai ficar compensado. Então, nesse momento, quem entra em ação? O coração, tá? Então, ele vai desenvolver o quê? Um ataque cardíaco, com o objetivo de aumentar o débito cardíaco, e com o objetivo também de aumentar a oxigenação do sangue, ele entra em arritmia, aumenta o ritmo. Então, o paciente vai apresentar um ataque cardíaco. Pacientes que chegam a cardíaco de 120 batimentos, tá? Só para vocês terem. E é bom? Bom. Então, taquicardia, taquicardia. Aumento do ritmo respiratório, aumento da frequência cardíaca. Infelizmente, o que acontece com o meu paciente? Como que está a pressão arterial dele? Como que está a pressão arterial?
Baixo.
Alta, normal ou baixa?
Baixo.
Esse camarada aqui, ó, gosta de pressão baixa? Como que o rim trabalha com pressão baixa? Ele gosta? O rim ama pressão baixa. O que acontece quando a pressão, quando o rim percebe que a pressão arterial está baixa? O rim entra em desespero, porque ele não consegue mais filtrar, a pressão está baixa. Ele faz o quê? Libera a água, hein? E aí começa o ciclo de rim e ensina ele a posterior. E culmina aí depois de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, tem uma sobrepressão. Tá? Então, por que que diminui o débito urinário, a quantidade de urina? Porque a pressão está baixa, então o rim também filtra menos. Associado a tudo isso, nós vamos ter o quê? Menor concentração de oxigênio, alteração do estado mental. E isso resulta em letargia. Outra característica física é que a pele do paciente ela fica malhadinha, tá? Dessa forma. Parece como se fosse papo, só, tá? E algumas literaturas vocês encontram como rentado. E que é isso? Falha na perfusão em alguns locais. Por que falha na perfusão? A pele não suporta muito bem a injeção de oxigênio, então eu posso privar a pele de oxigênio. E, lógico, a perfusão periférica fica prejudicada. Então você aperta lá a ponta do paciente, quando você solta, ela continua sem perfusão. Né? Quer dizer o quê? Você aperta, ela fica branca, quando você solta, ela continua branca. E demora um tempo, né, um determinado tempo, para então o sangue chegar para essa região novamente. Então tem a perfusão periférica prejudicada. Como a gente pode ter isso? Só apertar a extremidade e soltar. O sangue vai ficar branco. É sinal de que a perfusão está prejudicada. Né? Caso estabeleça imediatamente, é que a perfusão está adequada. Podem fazer em vocês, vocês vão ver que vai acontecer o quê? Rapidamente a perfusão vai se estabelecer. Tá bom? Muito bem. Então, uma vez que você já sabe o que é choque, agora fica fácil. Por quê? Sabendo o que é choque, nós podemos falar dos tipos desse choque. Então, eu posso falar do choque do giz.
Tá chovendo, vai estar caro o Uber.
Certo.
Sexta-feira.
Então, de uma forma clara, só para vocês compreenderem mecanismos ou mecanismos desses cinco tipos de choque. Quando eu falo em choque hipovolêmico, nós vamos ver um particularmente. Então, quando eu falo em choque hipovolêmico, eu estou falando de um determinado tipo de choque, impacto de perfusão sistêmica, onde tudo isso se desenvolve por causa de queda de pulmão. Ou o paciente perdeu líquido, ácido, ou o paciente perdeu sangue. Choque cardiogênico, nós já falamos. Cardiogênico, origem por meio do coração. Cardiogênico. Então, quando eu tenho choque cardiogênico, o que aconteceu com o meu paciente? Ele desenvolveu um quadro de hipoperfusão sistêmica por decorrência de uma falha no coração, na bomba propulsora contrátil, em distribuir o sangue de forma eficiente. O choque neurogênico diz respeito ao meu sistema nervoso central. Isso quer dizer, lá no sistema nervoso central, vocês lembram que eu tinha meu sistema nervoso autônomo? Bem? E o autônomo era dividido em uma via simpática e uma via parasimpática. Lembram disso? A via simpática estava ligada com luta e fuga. A parasimpática com repousar e digerir. A simpática, a adrenalina. E a parasimpática, a acetilcolina. Portanto, se eu tiver uma ação simpática sendo bloqueada, o que acontece com o paciente? Ele entra em choque. Por quê? Porque ele vai desenvolver vasodilatação e redução da frequência cardíaca. Então, automaticamente, ele entra em estado de choque, desencadeado por quê? Pelo sistema de nervoso simpático. Muita calma, nós vamos comentar todos eles. Só estou comentando antes para vocês entenderem a lógica dos choques. O choque séptico e o choque anafilático, eles estão ligados no sistema imunológico, com a resposta de enquanto que o anafilático diz respeito às respostas alérgicas, principalmente as imunoglobulinas, principalmente a imunoglobulina tipo E. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a falar então desses choques. Vamos começar a falar do choque hipovolêmico. Então vamos lá, gente, vamos dividir isso aqui, ó. Choque hipovolêmico. E, redução. Volêmico, volemia, volume. Então eu tenho redução de volume. Então eu tenho choque com redução de volume. Então eu tenho uma redução, uma hipoperfusão sistêmica que ocorreu por redução de volume sanguíneo. É isso que caracteriza o choque com volume. E como que eu chego ao quadro de hipovolemia? Como que eu vou diminuir o volume de sangue no interior do meu vaso sanguíneo? Duas formas eu posso diminuir o volume de sangue dentro do meu vaso. Primeiro, hemorragia. Porque aí eu vou perder sangue. Então, se eu perco sangue, eu perco volume. Outra forma que eu posso reduzir o volume: perdendo líquido, perdendo plasma. Então, se por exemplo você tem 1 litro de sangue, vamos pensar dessa forma. Só que desse 1 litro de sangue, parte do plasma é perdido. Então, o que acontece? Você não perdeu o sangue, mas você perdeu o quê? Volume de sangue. Como que eu posso perder volume de sangue? Eu posso perder volume de sangue de forma direta, como por exemplo eu tenho hemorragia, então eu tenho realmente a perda de sangue. E eu posso ter também essa perda indireta, onde eu simplesmente perco o quê? O plasma do interior do meu vaso. Se eu perco o plasma do interior do meu vaso, eu perco o líquido. Quando eu perco o líquido no corpo? Uma pessoa quando desidrata, ela perde o líquido. Porque a desidratação pode levar à morte de crianças e idosos. Eles podem entrar em quadro de choque. Então, quando o indivíduo desidrata, lógico, uma desidratação severa, né, pessoal? Não é uma desidratação simples, tá? Mas quando o indivíduo desidrata, o que acontece? Ele vai perder volume sanguíneo. Por exemplo, uma pessoa está com diarreia, vômito e desidratada. Sendo ela uma criança ou idoso. É perigoso? Muito. Por quê? Porque eles perdem líquido com muita facilidade. Criança e idoso perdem líquido com muita facilidade. Isso. Sem dizer que nós temos toda uma alteração metabólica nesse contexto. Mas não vamos pensar nessa alteração metabólica. Vamos pensar apenas na perda de volume. Se a pessoa está aumentando, está com diarreia, portanto está perdendo muita água. Está vomitando, está perdendo muita água. E está desidratado. O que está acontecendo com o volume de sangue desse tipo? Muita água. Por isso que uma pessoa desse tipo, que está com esse quadro, ela tem que ser muito. Porque ela tem que ter
fez a minha bala pra jogar na mão.
Nossa.
É incrível.
Fernando.
Que
Tudo acontece com ela, mano. Vai ser. Sua existência.
Proteger todos os órgãos internos. Essa é a função. E manter o equilíbrio entre o meio interno do corpo e o ambiente atmosférico. Essa é a função da nossa. Portanto, a pele é uma barreira. Ela mantém as funções internas do corpo ideais. Porém, se você perde a pele, isso também é um planejamento físico. A tendência das concentrações é o quê? Igualá-las. Portanto, se você perde uma grande extensão da pele, estou falando de uma queimadura de pequena, de grande magnitude. Se você perde parte da pele, você também perde o equilíbrio entre o meio intracorpóreo e extracorpóreo. O que isso quer dizer? Quanto é a temperatura relativa do ar? Mesmo com toda essa chuva aí, gente, quanto que deve estar? Uns 40? Tá, em 50? No máximo? Não mais que isso. Tá? O seu corpo tem uma grande quantidade de água, muito maior do que isso. Isso quer dizer o quê? Que a tendência do seu corpo é perder água por meio, certo? Literalmente a água do seu corpo vai evaporar. E o que acontece quando você perde água por meio externo? Você vai perder volume sanguíneo. Então, o paciente com uma queimadura grave, ele é um paciente muito propício a desenvolver o quê? Choque hipoglicêmico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum paciente queimado. Provavelmente, depois vocês vão fazer uma queimada. Mas isso acontece no SUS. Pelo menos não até no Tio Sim. Eles estão utilizando também. grande problema é que não é qualquer tilápia. Tem que ser uma tilápia, né, de qualidade, tá? Quando nós falamos em tilápia de qualidade, é uma tilápia criada para isso, tá? Tem todo um tratamento daquela pele também. Não vai achar que vai pegar a pele de tilápia, se esquerdo, vai colar, não. Né? É assim, tá? Não tem como. Mas só para vocês entenderem. Você forma uma barreira e evita, além da perda de líquido, você também forma uma barreira contra a infecção. Bom? Isso aí depois, dependendo da área de vocês, vocês vão ficar mais próximos ou não desse tipo de tratamento, tá? Então vamos lá, continuando. Alguma dúvida, gente, sobre choque hipovolêmico? Entenderam que é por perda de sangue ou por perda de volume de sangue? Então vamos lá, o que pode, né, resultar em um choque hipovolêmico? Hemorragia. Perdas cutâneas, como por exemplo queimaduras, traumatismos que levam à hemorragia, acidente automobilístico, vômito, diarreia, tudo isso pode resultar em choque hipovolêmico. Lembrando que vômito e diarreia é principalmente para quem?
Yes.
Para idoso e para criança. Tá? Então, criança vomitando demais. Resolver o problema, não é virose, tá? Ah, é virose, não, não é virose, tem que resolver. Nós sabemos muito bem disso, muitas vezes não é virose. E como eu falei para vocês, no choque, qual a importância? É tratar quando? Logo no início. Então, se ela já está perdendo líquido, não deixa ela perder mais. Pelo menos mantenha essa criança aqui para lá. Bom? Bem, aqui está basicamente o mecanismo do choque hipovolêmico. O que, que me interessa aqui? Por algum motivo você perde líquido. Você perde volume. Quando você perde volume, você perde o débito cardíaco. Cai sua pressão arterial, cai a perfusão do tecido, o paciente entra em choque, tem hipóxia ou anóxia. Falência múltipla de órgãos e olha isso aqui, ó, aumento do ácido lático, tá? Isso eu quero que vocês guardem, aumento do ácido lático. Por que que aumenta o ácido lático?
Não
tem oxigênio?
Não.
Então eu tenho que ter um outro mecanismo energético. Então eu vou ter o que? O mecanismo do ácido lático. Bom, por isso que em alguns exames o paciente encontra-se com lactato com elevado, tá? Então, lactato elevado, paciente hipotenso, suspeita de que? Choque. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, que eu acho interessante para vocês, algumas alterações que nós temos quanto ao volume de sangue nós perdemos, tá? Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma perda de sangue que eu chamo de discreta, moderada e grave. Quando ela é discreta? Quando eu perco em torno de 20% do meu volume sanguíneo. Em torno de 20% do meu volume sanguíneo. O que acontece quando eu perco em torno de 20% do volume sanguíneo? A perfusão vai estar diminuída, só que vai estar diminuída em órgãos que toleram bem essa perfusão. Quais são os órgãos? Ossos, músculos, articulações, tecido adiposo, pele, eles toleram bem. Então, o paciente chegou com uma perda aí próxima de 20%, o que você vai fazer? Por exemplo, era uma hemorragia, minha hemorragia foi contida. Em torno de 20%, você vai entrar, dependendo da situação do paciente, você pode entrar com uma solução hiperdônica ou simplesmente você pode hidratar o paciente com solução salina, com solução fisiológica, tá? Dificilmente você vai usar Ringer nesse caso. Se usar Ringer, é Ringer puro sem lactato, tá bom? Ringer. No caso. Pronto, liga de sério. Paciente, 2, 3 dias no a você, porque ele ainda tem consciência, né? Ele ainda não perdeu a consciência, ele ainda consegue conversar, consegue relatar o que está sentindo. Então ele vai sentir frio, principalmente em extremidade, devolvendo. Sentir o frio é hipoperfusão, hein? Tá? A maioria das vezes, sentir o frio é hipoperfusão. Hipotensão postural, levanta e fica tonto. Tá? Taquicardia postural, levanta da cadeira, aumenta a frequência cardíaca. E palidez, afinal, ele tem volume de sangue reduzido, não consegue ser distribuído de forma eficiente, então, para todas as regiões do nosso corpo. Quando o meu paciente perde entre 20% e 40%, o pessoal desconfigurou, tá? Vocês vão ver que o outro está pior ainda, além, tá? Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Então vamos lá, quando ele perde entre 20% e 40%, eu já tenho uma queda de volemia moderada. Aí eu já tenho um problema um pouco maior. Esse paciente é fato, ele vai começar a relatar o quê? Sede. Ele vai falar, nossa, estou com sede, estou com muita sede. Quando a pessoa começa a falar, estou com sede, muita sede, é choque. Boca muito seca, choque. Tá? Característica. A perfusão começa a diminuir em órgãos que toleram mal a isquemia. Estou falando que não toleram mal. Eles aguentam, mas não gostam muito não. Então aí nós temos principalmente órgãos abdominais, né? Rim, baço, pâncreas, fígado, tá bom? Então, principalmente órgãos da porção abdominal. Além disso, esse meu paciente agora ele vai apresentar hipotensão, ou seja, a pressão arterial dele cai, taquicardia, o coração dispara, e um fato bem importante é que o volume, a quantidade de urina desse paciente também reduz. Por que reduz? Eu já expliquei. Cai a pressão, o rim não consegue filtrar de forma eficiente. Cai a pressão. Cai também a capacidade de filtrar, cai a capacidade de filtrar. Agora, quando o paciente perde mais do que 40% do volume, nós estamos em um quadro grave. Nesse quadro grave, nós temos um problema que é a redução da perfusão no coração e no encéfalo. Pelo fato de você ter essa redução do encéfalo, você tem o quê? Agitação e confusão ventricular. O seu organismo tenta compensar com taquicardia, assim antes de praticamente subindo. O paciente desenvolve hipotensão, o pulso fica frio e irregular e evolui para a parada cardíaca. Lembra? Então é isso que acontece com o paciente quando ele perde um grande volume dele. Alguma dúvida? Então vamos falar um pouquinho agora do cardiogênico. Deixa eu só ver esse pedaço. Então o que é um choque cardiogênico? Cardio, coração, gênico, origem. Choque cardiogênico. Hipoperfusão sistêmica de origem cardíaca. Então, isso quer dizer que eu estou tendo uma hipoperfusão, ou seja, uma falha na distribuição de sangue dos órgãos, tecidos, de células do corpo, por decorrência de uma falha no meu coração. Essa falha pode ser por N fatores, como por exemplo, infarto. Então, quando o paciente desenvolve um quadro de infarto, vamos imaginar um infarto agudo do miocárdio que acomete o ventrículo esquerdo. Pode ser o ventrículo direito também, mas vamos dizer que em sua totalidade. O que acontece com esse paciente? Ele tem falha na contração ventricular. Portanto, o sangue não consegue ser distribuído. caso de infarto severo e o paciente evoluir para morte cardíaca súbita, né? Existe como reverter essa situação? Está tendo uma alternativa, mas que ninguém nunca faria. Então, para as coisas de pressa, a bomba parou. Parou. Né? Infelizmente, o paciente está aqui. Bom, por quê? Porque o infarto mediante na miocardite acometeu uma grande área de massa muscular. Muitos cardiomiócitos morreram, sabe? O coração então perdeu em força de contração, perdeu em nervo cardíaco e não consegue mais manter a pressão adequada em meio profundo dos órgãos. Então o paciente vai na hora. Bom, então o infarto é uma das principais causas que levam a choque cardíaco. Arritmias, principalmente as ventriculares, tá bom? As arritmias ventriculares também podem desenvolver um choque cardíaco. Se por algum motivo, se o coração entrar em infarto, vai diminuir o intérprete cardíaco, reduzir tal magnitude, isso pode proporcionar um choque cardiogênico. Esse paciente tem que ser atendido imediatamente, porque senão ele pode entrar em choque e morrer em questão de minutos, horas. Bom, compressão extrínseca, isso eu acho bem interessante. Compressão extrínseca, por exemplo, o paciente, ele está dirigindo, sofreu um acidente automobilístico, o volante bateu no peito, no tórax dele, ele teve uma lesão significativa de algum vaso do pericárdio, o vaso do pericárdio rompeu, desenvolveu uma hemorragia interna e o sangue ficou preso no interior do pericárdio. Pergunta: quem tem que estar dentro do pericárdio? O coração ou o sangue?
Coração.
Coração. Se eu tenho sangue dentro do pericárdio, esse sangue não vai coagular? E se esse sangue coagular não vai tomar o lugar do coração? E o coração não vai conseguir mais se expandir? Então, nesse caso, eu tenho que estar no pericárdio. Tá? Um fator extrínseco também, por exemplo, terremotos, né? Sei lá. Que nem agora caiu também o shopping lá em Osasco, né? Um acidente desse tipo, onde o paciente fica preso com uma coluna no tórax. Ele vai conseguir expandir o tórax? Não. Dependendo de como essa coluna estiver, ele morre, lógico, por falência respiratória. Tá? Eu não estou considerando que a coluna caiu e matou ele. Eu estou considerando que a coluna comprimiu. Dependendo de como ela apertar o tórax dele, eu tenho uma compressão extensa. O coração não consegue se expandir, ele vai ter que compensar. Se ele conseguir compensar, ótimo. Se não, infelizmente, o paciente vai afogar. Certo? Bem, disfunções mecânicas e também miocardite. Miocardite nada mais é do que a inflamação do músculo miocárdio. O que acontece quando eu tenho um local inflamado? Vocês vão aprender a semana que vem. Calor, rubor, edema, dor e qual o problema? Perda da função. Então o coração perde a função quando tem uma miocardite. O músculo miocárdio perde sua função contrátil. Se ele perde a sua função contrátil, o que acontece? Se eu perco a minha função contrátil, eu perco a capacidade do coração de bomba e, portanto, a capacidade do coração de perfundir o sangue. Certo? Alguma dúvida? Não? Então vamos falar agora. Tá. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar o choque neurogênico para depois do intervalo. E vamos falar primeiro de choque anafilático e depois falaremos de sétimo. Oi? Sim, o pericárdio invade esse espaço periférico, tem em torno de uma, duas, três gotas no máximo de líquido periférico. Imagina esse espaço periférico, repleto de sangue coagulado, você perde a capacidade de sensibilidade. Ele não sente. Se ele não sente, ele não tem força para comprar ele, ele não tem força para comprar ele. Mais do que o meu quarto de sangue, o meu quarto de sangue.
Pressão arterial normal. Eu tenho
Tem uma PA normal com determinado volume aqui no meu vaso A. Se eu pegar esse mesmo volume e pôr aqui no vaso B, ó.
Sim, estou vivo.
Ele consegue exercer pressão na parede do vaso.
As minhas não cheias, você não.
Então, o que acontece com a pressão arterial desse paciente? Tá? Em contrapartida, para piorar um pouco mais a situação, aumenta a permeabilidade vascular. Então, parte do líquido ainda extravasa para o meio extracelular. Isso resulta em uma queda ainda maior do que da minha PA. Por isso que o meu paciente entra em choque. É um choque muito comum, mas também, se tratado de forma correta, o paciente reverte. Tá? É uma alergia. A Foraida perguntou, é uma alergia? É uma alergia. Né? Sempre que nós temos uma hipersensibilização, então, choque alérgico. Para você, bom, então não deixa de ser um choque se tratar de uma resposta. Tá? É comum, não é raro, é comum. Na verdade, todos os choques que eu estou falando para vocês são os mais comuns. Tá? Então, é comum. E o tratamento pode ser de várias formas e depende muito de como o paciente chega a essa cena. Por exemplo, tem locais, hospitais, que fazem exame contrastado. Por isso que eu sou aberto à situação, à posição de se fazer exame contrastado em um hospital. Porque lá você tem todos os aparatos caso aconteça alguma coisa com o paciente. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o paciente vai receber um contraste à base de iodo, ele é alérgico a iodo, mas ele não tem médicos. Tá? Não tem médicos. Quando ele recebe essa dose extraordinária, elevadíssima de iodo, ele vai falar assim para o técnico enfermagem, para a enfermeira que está com ele aplicando uma coisa. Meu braço está queimando. Está estranho. Aí ele começa a ter o quê? Falta de ar. O que está acontecendo com esse paciente? Ele está começando a falar de choque. Ele vai chocar. Que choque? É procedimento hospitalar. Antes da mim, corticóide, café. E não quero saber, entuba. Porque se der edema de glote, o que acontece? No entuba, aí ataca. Tá? E trato, já vou adiantando para vocês, não sei se vocês têm parentes que são médicos, né? Ou então, se vocês já tiveram a oportunidade de ficar em UTI, a maior parte dos pacientes que fazem trato. Então tem que se tomar os devidos cuidados com esse tipo de paciente. Tá? Tem que ser rápido. Não tem que pensar, tem que agir. Okay? E lembre-se, é melhor pegar por excesso. Ah, mas não precisa entubar. Será? Não vai ter problema nenhum entubar o paciente. É só sedar. Vida que seja. Melhor isso do que ganhar uma. Tudo bem? Então isso é muito comum em hospitais onde é realizado exame contrastado. Tá? Por isso que eu sou totalmente a favor dos exames contrastados serem feitos em hospitais. Porque o hospital tem todo o aparato para isso. Professor, só por isso pode acontecer? Não, pode acontecer por N fatores, tá? Pode ir desde uma pessoa que, sei lá, cheirou pimenta, como vocês viram, né? Até uma pessoa que ficou o dia inteiro no seu local de trabalho inalando uma tinta a qual ele era alérgico e ele teve que ficar confinado naquele local. Então, pode ir. Assim, uma simples situação que é uma situação mais grave. Então, olha só o que acontece. você tem ali a exposição do alérgeno, né? Isso vai sensibilizar o indivíduo e ele vai ter uma desgranulação intensa de histamina. Desgranulando a histamina, o que acontece? Histamina é um potente vasodilatador. Então o paciente vai apresentar uma vasodilatação. A vasodilatação já resulta na queda da pressão arterial. Em contrapartida, ele vai ter o quê? Aumento da permeabilidade vascular, reduz o retorno venoso, reduz o débito, reduz a pressão. Caiu a pressão arterial, hipoperfusão, choque. E olha só de novo aqui. Quem aumenta? Ácido lático. Bom? Então, ácido lático aumenta. Lactato desse paciente aumenta. Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam? Então, lembre-se que o anafilático está correlacionado com quem? Com resposta alérgica, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Diferente do séptico. Por que diferente do séptico? Primeiro, gente, o que é sepse? Como que eu posso definir sepse? Existem várias formas de definição de sepse, tá? Em processos fisiopatológicos, nós vamos utilizar o termo sepse como uma infecção generalizada. E o que é uma infecção? Muito bem. Só que é uma inflamação biológica generalizada. Então, eu posso falar que sepse, o paciente está com o corpo inflamado? Posso. Então, sepse é uma infecção, e a infecção nada mais é do que uma inflamação. Qualquer tipo de inflamação? Não. Uma inflamação biológico, bom? Então, a partir do momento que eu tenho inflamação biológica, eu tenho uma infecção. Então, eu posso falar que o choque séptico é uma infecção de propria sua, que a sepse é uma infecção de propria sistêmica, ou que a sepse é uma inflamação biológica. Aí fica até redundante, né? Microbiana sistêmica. Bom? Então, isso é o que eu chamo de sepse. O que é choque séptico? Falha. Ou seja, hipoperfusão por decorrência de quê? De um quadro de infecção. Geralmente, essas infecções são por bactérias gram-negativas ou gram-positivas, mas principalmente essas águas terríveis, as gram-negativas, né? E em algumas situações podem ser também outros agentes biológicos e, se necessário,
oi, eu tô aqui.
Bom, não sei se existe alguém aqui na sala que
tirei a progesterona. Tem
anestésico, mas quem tiver
anestésico,
ele não falou nada,
ele tá
irritando.
Você comunicou pelo menos?
O quê?
Você comunicou? Comunicou.
Não. Mas a placenta começa a funcionar com 11, né?
Tudo bem?
Agora já vai dar conta do recado.
Outro fator que pode levar a isso, qualquer tipo de lesão,
tá? Doutora,
tá?
Formada pela Adriana.
Lesão na medula
também
pode ser.
Então vamos lá, mas eu não perdi o raciocínio. Se eu perder o tônus, por exemplo, de extremidade,
também não tá bem,
de meio superior, e inferior,
tem alguém
isso
bem?
Quer dizer que o vaso vai dilatar?
Caralho,
eu perdi
só as meninas que estão
dando. O vaso dilatou. Para onde vai o sangue do tronco? Agora que o vaso da periferia está dilatado.
Tá bugando ali.
Vai para a periferia. E o sangue referente
tá
à cabeça, pescoço e
também
tronco,
não? Fica lá
tem uma drástica redução. Associado a isso, tem o quê?
Não,
a baixa
difícil,
da taxa. O que está acontecendo?
Não voltou do nada.
Choque. Por que ele
não
está com esse choque?
Acho que a cirurgia vai resolver esses problemas.
eu reparei uma coisa.
Certo?
Eu não queria falar. Ela engordou.
Tudo. É um choque que deve ser tratado com
particularidades. Ele reparei assim, tá?
Literalmente. Literalmente. Mexe.
Não tá. Você
sabe muito bem que
o metabolismo muito rápido,
quando
ele repõe rápido.
Você, por exemplo, uma via, você pode automaticamente unir a outra.
O que tem atrás?
Certo? Oi.
Bem, não vai ficar tá difícil de elogiar, né?
Vai.
Bebê.
Não, Silvia, mas não é nem isso. É muito detalhezinho pra mim.
É bastante.
Então, assim...
É fisiologia,
né? É, essa semana é fisiologia.
Determina, não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer.
Não, agora é a semana que ele começa
um
doco, né? Tudo.
Muito bem. Quais são os principais sinais clínicos? Prestem muita atenção. O paciente tem que apresentar uma lesão neurológica. De início. Mecanismo compensatório é taquicardia. Quanto tempo dura isso? Minutos, tá? Por quê? O que acontece com a via simpática? Ela não é bloqueada? Então tem que ter o quê? Ataque cardíaco. Ele vai desenvolver um quadro de bradicardia. Ataque cardíaco, a princípio, por causa do mecanismo compensatório. Só isso. Pouquíssimo tempo, alguns minutinhos. Esse paciente apresenta hipotensão, ou seja, queda de pressão arterial. E lógico, essa carga de pressão arterial está ligada com o quê? Com a vasodilatação. Tudo isso por quê? Porque ele perdeu controle do sistema nervoso autônomo simpático. Está marcado aqui, ó. Perda do tônus simpático. Por que eu posso perder o tônus simpático? Por anestesia ou por trauma? Na minha vida. No caso da anestesia, como no trauma da medula, aqui ó, aqui você teve uma fratura, né, de corpo vertebral. Essa fratura de corpo vertebral comprimiu a medula, mas não seccionou, tá? Comprimiu, nesse caso. Como houve a compressão, então o paciente é encaminhado para o procedimento cirúrgico. Pós o procedimento cirúrgico, nós vamos ter o quê? Pós esse procedimento cirúrgico, nós vamos ter que aguardar para ver como o paciente vai evoluir. Bom? Bem, em suma, o paciente então desenvolve um choque neurogênico. Esse choque neurogênico, ele leva a uma alteração na função do sistema nervoso autônomo simpático. Isso resulta em hipotensão arterial, em bradicardia e em hipotermia. Tá certo? Isso, portanto, é o que acontece no quadro de choque neurológico. Tá? O choque medular é caracterizado pela compressão de medula. Isso é o que nós chamamos de choque medular. No caso, quando você tem uma lesão na minha medula, o que vai acontecer com o meu paciente? Dependendo da altura em que foi acometido, você vai ter situações que se manifestam no corpo do indivíduo, vamos falar de Santana. Mas a partir do momento que você tem choque medular, você tem paraplegia, ou seja, perda de sensibilidade e de movimento, tá? Então, paresia está ligado com sensibilidade, plegia está ligado com movimento. Então, se o paciente tem paresia, tem perda de sensibilidade. Se o paciente tem plegia, tem perda de movimento. Tá? Hipersensibilidade, ou seja, algumas regiões do corpo promovem grande extensão, isso é muito comum em membro inferior, principalmente em pé, eles se envolvem na chamada. Pé e pino, né? Então, nossa. Então, se vocês imaginarem o pé do paciente, ó, imagine que aqui é o pé, o paciente deitado, tá? quando nós temos um quadro de hiperextensibilidade, ele vai ficar com o pé que nós chamamos de pé equino, ou pé de bailarina, vai ficar com o pé assim, ó. Tá? Literalmente, o pé dele perde a capacidade de dorsiflexão, ele fica em flexão plantar. Bom, isso que acontece com cada paciente, olha só. Então, ele vai desenvolver essa flexão plantar e, lógico, alguns dos reflexos desaparecem. Bom, isso é o que acontece no choque neurológico. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Não? Então, só para a gente terminar, existe também uma distribuição de choque, né? Vocês podem encontrar em literatura, onde o choque vai estar agrupado de outras formas, tá? Mas aí nós temos, no caso, o choque focolêmico, o choque cardiogênico, e então nós temos aqui, ó, o choque distributivo. Dentro do choque distributivo, nós temos o séptico, nós temos o neurogênico e nós temos o anafilático, tá? Ó. Então, esses três choques são dados como distributivos, tá bom? E existem outros menos utilizados, que eu falei para vocês, vamos falar dos principais, que é extracardíaco, ou obstrutivo, e o dissociativo, tá bom? São bem mais difíceis de se encontrar aí no QG de vocês. Então essa tabelinha aí é mais para vocês consultarem se tiverem necessidade de alguma coisa, tá bom? E aqui só para vocês verem, tem duas lâminas mostrando como ficam alguns órgãos por decorrência de choque, né? Bem, pessoal, é muito simples. No choque não tem hipoperfusão, não falha o oxigênio, vai necrosar, né? Alguém tem alguma dúvida disso? Não, né? Então aqui, ó, eu tenho algumas células, vocês podem ver que essas células é resultado de uma lesão celular irreversível, uma necrose coagulativa, são células tubulares, e vocês podem perceber que elas estão anucleadas, ou seja, não tem mais dúvida. Por quê? Porque só estamos com o contorno celular preservado. Certo? E essa outra imagem aqui diz respeito a um pulmão. Se vocês prestarem atenção, olha como o septo, a parede alveolar, está espessa, né? Isso é consequência de quê? Nós temos uma lesão alveolar de grande magnitude. Não conseguimos ver perfeitamente, mas não existe a presença de filtrado de estado inflamatório. Não conseguimos visualizar, mas vocês podem ver que a parede do septo está muito espessa e olha que a cavidade alveolar como está pequenina. Esse pulmão consegue realizar uma troca gasosa de forma eficiente? Não. Por quê? Porque eu já estou tendo destruição tissular. Destruição de quem? Do tecido do pulmão. Por quê? Por causa do quadro de hipóxia. Provavelmente pode ser um choque cardiogênico, muito comum, com alteração pulmonar, um choque hipovolêmico também gera muita alteração pulmonar, tá? O choque séptico também gera, mas nós teríamos aqui uma coleção de sudado inflamatório bem visível, tá bom? E nessa outra imagem é a mesma coisa, né? Eu só quero que vocês percebam como a parede está o quê? Espessa, né? Então nós temos uma parede muito espessa desse pulmão. Olha essa parede aqui, gente, olha. Olha a cavidade aqui, ó. Olha essa cavidade alveolar aqui. Tudo isso aqui é a parede, ó. Tá? Ó. Geralmente a parede ela é como? Bem pequena, né? Nós temos algumas camadas de tecido. Tudo bem? Caso clínico. Vamos lá, então, alguns internos. Pessoal, esse caso clínico, ele está um pouquinho trabalhoso, mas não difícil, porque tem muita informação. Então vamos lá. Homem, 38 anos, procurou atendimento médico. Queixa-se de falta de ar e febre há 4 dias. Um, dois dias até é considerado, né? Tenta controlar, mas 4 dias é muito pouco. Então o paciente já chegou com um certo grau de lesão. Iniciou o tosse com expectoração amarela. O que é uma expectoração amarela?
Amarelada.
Amarelo diz respeito principalmente a bactéria, tá? Dispneia inicialmente leve e veio piorando de ontem para cá, ou seja, está com falta de ar, está piorando de ontem para hoje. No momento que o dispneia repousa, ou seja, mesmo sentado, parado, sem fazer nada, está com falta de ar. Então o pulmão dele já está debilitado. Ainda mais porque ele está com expectoração amarelada e ele está com febre há 4 dias. Ó. Tá? Teve febre não medida desde o início do quadro, ou seja, ele sabe que tem febre, mas não sabe muito. Dor torácica ventilatória, dor torácica ventilatória dependente. O que é isso aqui? Ele está com dor no tórax quando respira. Qualquer movimento respiratório, ele já tem dor. Em face lateral, tem tórax direito há 2 dias, né? Bem, faz sentido, né? Há 2 dias ele está com essa dor. E de ontem para hoje, a dispneia. Tá? Hoje notou tontura. Por que tontura? Não está ventilando, né? Está com pouco oxigênio. Tontura, fraqueza, sensação de desmaio. Usou cefalexina por conta própria desde ontem. A vizinha deve ter usado, falou que era bom, ele usou também, né? Usa que é bom, né? Para mim deu certo, para você também não é bom. Então usou cefalexina por conta própria desde ontem, porque já tinha o medicamento hoje. Ao exame físico, mal estado geral, dorada, taquidispneia, ou seja, elevada e alterada. Provavelmente ele deve estar com respiração atrial, assim, ó. Tá? Febril, está com febre, ou seja, infecção, né, gente? Febril. Acianótico, aritmético, frequência cardíaca, 115 batimentos. Pressão arterial, 85, não dá para fechar o 4, mas já dá para diminuir. Tá? Frequência cardíaca está compensando, então ele está com um ataque cardíaco compensatório, para compensar o quê? A pressão arterial, pode ser choque. Continuar. Saturação de oxigênio, 92. O certo é acima de 93. Tá? Oi? Oi? O valor de referência tem que ser maior que 95, tá? Tá errado. Agora que eu vi. Tá errado aqui, tá? Tem que ser maior que 95. Muda aí a setinha. Valor de referência maior que 95%. Frequência respiratória 24. Tá um pouquinho alto, né? Temperatura 39, tá? Tempo de protrombina, tudo bem? Tá baixo. Isso quer dizer que ele tá coagulando demais, mas não vai alterar muita coisa. Ausculta pulmonar. Estertores crepitantes em base direita. Com roncos difusos. Eu tô com uma grande operação. Além de estertores, eu tenho ronco, ou seja, eu tenho secreção. Eu não tenho simplesmente líquido, eu tenho líquido espesso. Exames laboratoriais, vamos mudar a cor da caneta. Exames laboratoriais. Leucócitos. Tá alto, né, gente? Bem. mais poder. Plaqueta não vai me interessar. Ureia. 75. Tá alto. Creatinina. 2,5. Tá alto. Por que tá alto? Quem tem que eliminar? Porque o rim parou de funcionar. O rim dele já parou. Tá? O rim dele já parou. Por quê? Uma pressão arterial desce. E se ele tiver realmente um tecido sendo lesado por uma bactéria, o rim está parado. Vem o que mais é importante aqui. Haste alt. Marcador hepático, tá alto, disfunção hepática. E olha só, acaso, 7.2, acidose,
metabólico.
Indicativo de quê? Não dá pra fechar o quadro, mas...
Ele tá hiperventilando ou não?
Já é um indicativo de choque.
Não.
Mas eu posso implementar aqui, ó. Olha o lactato, tá alto, 55, tá alto. Tá com choque, tá? Muitas coisas indicam isso. O paciente tá chocando. Nunca acha que não está. Sempre acha o contrário. Ele está. Não vamos deixar isso acontecer. Ah, não, não tá. Quando viu, chocou. Tá? Tá no início, tá com taquicardia, hein? PO2. 65. Bem baixo. Mas muito baixo, tá? PCO2, 36. Então vamos lá, gente. Isso é o que eu sempre pego no pé, né? O PCO2 tá normal? Tá normal. Aqui é 35 a 45, tá? Tá errado também. O PCO2 tá normal pro exame. Mas olha o paciente. Um paciente que tá com 65 milímetros de mercúrio de O2, 36 milímetros de mercúrio de CO2, se você comparar, não tem muito CO2, não. Eu não preciso obrigatoriamente ter um aumento de valor diferencial, mas vocês também têm que ter o quê? Nuances de captar essas alterações. Provavelmente esse paciente está com hipercapnia. Aumenta as concentrações de CO2 quando comparado aqui às geólogas. Então ele está com hipóxia. Como está o sangue dele? Então ele está com acidose respiratória? Tá. Quem vai compensar? O rim? O rim está compensando? O bicarbonato. O rim já exauriu. Já compensou tudo que tinha que compensar. E está entrando também, hein? Tudo bom? Bem, com base nessa análise agora, respondam, né? Descreva o tipo de choque continuando. Discuta o esquematismo. A etiopatogênese do choque e discuta as alterações dos exames da anatomia. Bom? Muito trabalhoso, mas não difícil. 30 minutinhos. Vocês conseguem fazer. Bom? Já aproveitem. Já treinem aí para a nossa avaliação.
É muito grande. Ai, meu Deus. Demora pra baixar. Mas eu te mandei que eu não. Já paguei. Eu tô deixando. Vamos curtir o caso aqui. Vamos. Vamos com seus conhecimentos políticos. Isso. Certo. Então eu vou colocar essa. Ele está com a acidose metabólica sem compensação. Você concorda, doutora? Sim, eu estou. Eu estou avaliando o exame. Não, eu queria essa compensação, porque tá compensando deveria estar aumentado.
Qual que tinha que
aumentar? O CO2. Ele não está aumentando.
Qual que era o outro, né, professor?
O bico metabólico. O bico que tá embaixo.
O
bicarbonato. E o lactato aumentado, muito aumentado. Então, o choque diagnosticado é para a resposta inflamatória. Mas aí é esse aqui, né? Que é a infecção microbiana sistêmica. É aquele processo, vai entrar, aí vai reconhecer. Não, isso é o semestre passado. Vai entrar bactéria, vai reconhecer como não, né?
Tem que explicar isso.
É. Entendeu? Deixa eu ver se... Deixa eu mandar. É, escrevi isso. Vamos passar a passo. E a última coisa é as alterações dos exames. Vamos ver? Vamos ver cada exame. Não,
não.
Parou de funcionar. E o rim tá tentando compensar. Isso vai acumular os zeros da vida, né? Os radicais livres, vai destruir, né? Principalmente o rim. Já começa a
Principalmente o rim que depende mais da
vida. Isso.
E a PT é dependente do oxigênio.
Uhum.
Ele começa a degradar,
fica com o
floreiro. E
a tinida
também
está
alta.
Uhum.
Fica mesma coisa.
Fica da mesma coisa. Mas, amiga, a gente está fazendo exames laboratoriais, tá bom, gata?
Então, também
fica. Exames laboratoriais?
Sim.
Ah, você estava aqui em cima.
Não. Tem 8% de
vasculite,
então é um
hemograma, as plaquetas, óbvio, que estão reduzidas.
Então,
uhum. A creatinina alterada, que a gente já falou, né?
Sim. Aí o fígado principalmente,
também
é a falta de oxigênio,
é
hipóxia? Ou a necrose pela bactéria?
Também pode ser. Mudei rápido? A minha irmã mudou pra minha irmã, não. Aí ela, que isso?
Isso já tá doido.
Você
tem uma
queda
de
tubo? Circulatório sim, e vou te mandar agora a outra que é a anterior. Amiga, é muito grande, mas deixa eu baixar. Vamos com calma. Você chorando meio no canal, você mandou um vídeo, você não conseguiu.
Não, eu vou estar perdido,
não quero ver. Não, mas o estudo é gostosinho pra você ver. Caraca, é gostosinho.
Ficou
bom. Eu tô na boca muito pouco, eu tô usando.
Sepsis está relacionado com o que a pessoa não vai falar.
não percebi.
Então você vai olhar o quê? Os padrões
do seu organismo.
Anafilática. Você vai encontrar o que tem infecção, mas tem resposta, né? Hipovolêmico, o que você vai encontrar? Sinais e sintomas relacionados com hemorragia, alguma coisa que vem de uma coisa. Então, olha as diferenças, tá? Olha as diferenças. Não vai pelo geralzão, não. Hipotensão, hipopertensão. Não vai pelos diferenciais. É mais fácil de compreender.
Olha, arrasou.
De graça. Não sabe fazer as coisas de graça pra sua mãe. Minha amiga do grupo de grávida, ela precisa de um medicamento com só um café frio. Aí eu acho que só está. Vamos responder.
Bem, então o paciente, como está no caso clínico, ele desenvolveu provavelmente uma infecção pulmonar. Pode até ter sido uma pneumonia. Então, ele provavelmente desenvolveu uma infecção pulmonar, provavelmente uma pneumonia, por decorrência de uma bactéria. Isso nós conseguimos constatar por quê? Porque ele está com expectoração amarelada, ele está com dor torácica ventilatória dependente, ele está com febre, E a saturação de oxigênio dele, não vamos nem considerar gás. A saturação de oxigênio dele está reduzida.
Não,
então,
tá.
A princípio, ele está desenvolvendo um quadro infeccioso do pulmão direito. Provavelmente, o sistema imunológico desse paciente está debilitado. E, por consequência, as bactérias se proliferaram em tamanha magnitude e migraram para outros órgãos do corpo por meio da corrente sanguínea. Quando elas se instalaram nesses outros órgãos de forma sistêmica, o que aconteceu? Elas começaram a liberar suas toxinas ou endotoxinas, e essas toxinas então começaram a promover uma resposta inflamatória nos tecidos de forma geral. Essa resposta inflamatória, tecidual, sistêmica, fez com que o paciente desenvolvesse vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. A vasodilatação associada com o aumento da permeabilidade vascular são suficientes para proporcionar o quê? Diminuição do perfusato, vamos falar assim. Diminuição da capacidade do corpo em distribuir sangue para todos os órgãos e para piorar ainda mais a situação, qual foi o primeiro órgão afetado?
O rim.
O pulmão. A troca gasosa já estava prejudicada, então para complementar ainda, para piorar ainda mais o quadro do paciente, eu estou com um quadro de hipóxia. Então eu não estou conseguindo, mesmo perfundindo os tecidos,
eu não estou conseguindo conduzir o oxigênio de forma satisfatória para esses tecidos. Então, os tecidos eles estão começando o quê? A entrar no processo de lesão. E posterior a esse processo de lesão, como eu já mostrei para vocês, ocorre o quê? Morte celular e... Tá claro? Então, o mecanismo é mais ou menos esse. E vocês não podem esquecer aqui. Vasodilatação e aumento da permeabilidade. Guardem isso, tá? A vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Esse é o segredo. É isso que vai desenvolver o choque cético. Tudo bem? Alguma dúvida? Todos colocaram mais ou menos isso? Exames. Então vamos discutir os exames laboratoriais. Vamos lá. Leucócito elevado, por quê? Por que os leucócitos estão elevados? Porque eu estou com o quadro de sepse, uma infecção. Então sempre que eu tiver uma infecção, os leucócitos aumentam. Mais do que dobrou, né gente? Tá? Mais do que dobrou, ou seja, está bem infeccioso. O que mais? Quando nós falamos aqui em ureia, ó, ureia e creatinina, por que elas estão elevadas? Porque o meu rim não está conseguindo o quê? Filtrar de forma eficiente. Por que o rim não está conseguindo filtrar de forma eficiente? Dois fatores. Qual é o primeiro? Hipoperfusão. Isso quer dizer que ele não está recebendo ninguém. Oxigênio suficiente para manter suas funções. Segunda função, qual é? Além, não, isso aí já está dentro da hipoperfusão. Além dessa hipoperfusão, eu estou tendo o quê? Uma queda da VA. Então, se a minha VA está muito baixa, o que acontece? Esse rim não consegue filtrar de forma eficiente. Então, a queda de pressão arterial associada à hipoperfusão sistêmica, que vai resultar em hipóxia, estão prejudicando a função renal. Tanto que o meu rim não está conseguindo filtrar de forma eficiente. Isso você consegue visualizar, porque tanto creatinina quanto ureia estão elevados. Tá? O que mais? Fígado, né? Alteácido aqui, ó. Elevados por quê? Por causa da fígado, da metabolização hepática. Então, se vocês pararem para analisar, o fígado é de suma importância para o nosso organismo. Ele metaboliza praticamente todas as substâncias orgânicas. Se você falhar a perfusão do fígado, eu não vou falhar a distribuição de oxigênio. Se falhar a distribuição de oxigênio, o fígado, que é um órgão metabolizador, vocês acham que ele usa muito oxigênio ou pouco? Ou muito, né? Ele precisa. Então, se ele não tem oxigênio, o que acontece?
Falha.
Então, falha também o quê? O metabolismo. Certo? Vamos lá. O que mais tem aqui de importante? Gás. Ácido ou base? Ácido. Então, todo mundo concorda por enquanto que eu ganhei acidose? Paciente em acidose. Tá? Paciente em acidose. PO2 dele, 65. Muito bem, hipóxia. PO2, 36. Então vamos lá, isso que eu quero que vocês pensem. O PO2 está dentro desse valor referencial? Não, ou seja, está baixo, tá? O PCO2 está dentro desse valor referencial? Tá. 36 está entre 35 e 45. Tá. Só que, vamos lá. para vocês entenderem, para o meu PO2 estar tão baixo, agora vamos comparar em relação ao meu PO2. O meu PO2 está 65. Esse PCO2, em relação a esse PO2, ele está normal. É isso que vocês têm que entender. Vocês avaliaram o PCO2 na gás. Na gás ele não está normal? Tá, perfeito. Clinicamente, como que esse paciente está? Ele não está com uma concentração de CO2 elevada quando comparada com o PO2? O PCO2 não é um gás que leva a acidose? Então esse paciente está com uma acidose respiratória? Simplesmente pelo fato da PO2 dele estar baixo. Não é verdade? Ótimo. Vamos continuar o raciocínio. Bicarbonato, 12. Por que o bicarbonato dele está 12? Vamos pensar dessa forma. Porque ele já tentou manter, por meio de uma alcalose metabólica, manter o equilíbrio ácido básico, mas ele conseguiu? Não. Infelizmente, exauriu. Isso quer dizer o quê? Usamos ao máximo. E agora eu não consigo mais controlar. Esse paciente, ele vai desenvolver também, secundariamente, uma acidose metabólica. Tá? Também e esse paciente, lógico, a acidose respiratória foi o fator primário, mas ele também desenvolve uma acidose metabólica e eu posso então dizer que é uma acidose mista. Só que ela começou como? Com acidose respiratória, tá bom? E agora a cereja do bolo. O lactato está alto? Se o lactato está alto é porque o fornecimento de oxigênio está como? Bem baixo. Então esse lactato alto indica o quê? Ácido lático, ou seja, um mecanismo alternativo de energia para o corpo. E portanto esse paciente não precisa nem contestar com esse lactato nessa forma. Ele está passando por um quadro de hipóxia sistêmica e portanto por um quadro de choque por decorrência da hipertensão. Tudo bem? Alguma dúvida? Oi.
Esse lactato, esse
acidose? Não que ele favorece a
nefrose. Não, acidose.
Acidose. Agora, por exemplo, o lactato, ele favorece a nefrose. Mas a formação do lactato, a gente tem que corre de dois. Não, o lactato que vai proporcionar a hipótese, mas o fator que vai colocar a alma, você já está ali, você já está preparado, você já está preparado, o lactato sim é parte da pessoa, a gente tem a presença dele.
Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Então tá ótimo. Bem, vocês têm mais uma aula amanhã?
Uhum.
Com o Bruno, né?
Não, contigo.
Você vai comigo. Eu vou dar TEP-TPP para vocês. Amanhã nós vamos ter aula de TEP-TPP, tá bom? E sexta-feira de TEP-TPP, provavelmente, né? Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, temos amanhã ainda para vocês esclarecerem, tá bom? E chega por hoje, né?
Não posso postar esse no Spotify.
Posta no Spotify, ele não usou. O que isso significa?
Você sabe que ele tá no Spotify, né? Você viu pesquisar lá do Bindão?